Nova Manhã. Entrevista.
Vamos falar agora sobre o campo. E o governo federal está elaborando mudanças para a agricultura e pecuária até o ano de 2019 aqui no Brasil.
Para falar mais sobre o assunto, nós convidamos o diretor da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, Daniel Carrara. Bom dia, senhor Daniel Carrara. Seja bem-vindo ao programa Nova Manhã.
Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer estar contribuindo e podendo esclarecer temas do setor rural aí no programa Nova Manhã de Caruaru.
Gostaríamos de perguntar ao senhor, aliás, não seria nem perguntar, seria que o senhor passasse para a gente uma explicação, uma explanação sobre o Plano Safra.
A CNA, junto às suas federações de agricultura e pecuária do Brasil, vem fazendo todos os anos, auxiliando o governo federal nos grandes temas do plano agrícola do ano. Nesse ano, a CNA está inovando, fazendo algumas reuniões no interior do Brasil para nós conseguirmos adequar o Plano Safra às realidades desse Brasil continental, com as suas diferenças e as suas peculiaridades. Dentre essas reuniões com produtores rurais e lideranças, algumas demandas têm sido presentes, têm sido pontuadas. A principal delas é a necessidade de nós termos um plano agrícola plurianual. Nós já temos muitas inseguranças de intempéries, seguranças jurídicas. Não justifica nós termos que mudar a regra do jogo todo ano. Então a ideia é demandar aí um plano que passe aí por 2, 3 anos, que estabeleçam taxas de juros relativamente estáveis, né, e contratos também de crédito que possam dar uma segurança para o produtor rural continuar produzindo com menos incerteza. Uma outra questão recorrente nessa roadshow que a gente vem fazendo são as taxas de juros. A gente sai de uma inflação de 14%, né, o Banco Central deve aí definir a Selic entre 6,5% e 6,25%, não justifica nós continuarmos tendo taxa de juros de 8%, 9% ao ano. Então a CNA e suas federações vêm demandando taxas de juros de custeio na casa de 4%, 5% e investimento não mais de 4%. No caso do Nordeste, especificamente, nós precisamos de um plano específico. Nós temos muitos problemas, né, de seca e necessidade de produtores rurais em função da crise hídrica. Então, não justifica nós termos as mesmas taxas de juros e as mesmas condições de áreas que chovem mais. Além disso, uma grande demanda em investimento para a construção de armazéns, né? Hoje a falta de infraestrutura no nosso setor faz com que os nossos grãos fiquem armazenados em caminhões e não justifica, então é restabelecer as taxas de juros do PCA, além do Inovagro, que são planos de melhoria, tecnologia aplicada. Em termos de valores, a CNA e as federações estão demandando aí 1,2 bilhões de recursos para subvenção do prêmio de seguro rural. Esse valor não tem passado de 400 milhões, o que é insuficiente para o país, e no mínimo 2,5 bilhões para apoio à comercialização. Em linhas gerais, é isso que é o plano que está se construindo para apresentar ao governo federal.
Quais seriam as propostas que a CNA defende para essas mudanças?
Precisamos efetivamente editar as portarias, mexer um pouco no manual de crédito rural, né, e ter as autorizações das áreas econômicas, planejamento e fazenda, para autorização dessa redução da taxa de juros. Os bancos são executores, né, da política de crédito. Na área dos bancos precisamos diminuir a burocracia, nós temos muitos problemas e temos feito aí acesso ao Banco do Nordeste, ao Banco do Brasil, para facilitar essa presença e esse atendimento do homem do campo no interior, mas basicamente são decisões políticas, né? Obviamente com um lastro econômico, mas é só o governo querer.
O senhor inclusive falou, né, até pontuou a questão da nossa situação climática, o que nós passamos, as dificuldades, período de seca, aliás, tivemos uma seca aqui se arrastando há 6 ou 7 anos, especialmente para o Nordeste, a gente sabe que tem um banco de fomento, né, que é o Banco do Nordeste. Mas ultimamente, esse banco tem sido um parceiro realmente do homem do campo, do produtor, ou infelizmente, até a propósito desses atropelos governamentais, a situação tem sido difícil?
Olha, o Banco do Nordeste tem interagido muito com a classe produtiva. Obviamente, ele atende às regulamentações do Banco Central. Né? Então, quem define taxa de juros não são os bancos, e sim o Ministério do Planejamento e Fazenda. Agora, certamente, esse acesso ao produtor, essa presença do banco mais próximo ao produtor, né, como agências itinerantes, isso ajuda nessa interlocução. Mas, de uma maneira geral, o grande problema do Banco do Nordeste são essa insegurança de mudança de regra todo ano. Né? Na última semana, a renegociação das dívidas do Nordeste, dos pequenos produtores, foi efetivada por intermédio da derrubada do veto dentro da lei do Refis Rural. Né? A bancada ruralista, junto às federações e à confederação, trabalhou muito nessa derrubada do veto, que se fosse vetada a renegociação das dívidas dos pequenos produtores, inclusive do Nordeste, nós iríamos colocar muitos produtores rurais, pequenos produtores rurais, em situação de insolvência, sendo inviável permanecer no campo.
O senhor, inclusive, lembra, né, que o Banco Central é que define, e o senhor falou também das questões do Ministério do Planejamento. E o ministro do Planejamento, o senhor sabe, né, que a proposta até agora de remanejamento aí de ministro, de saída por conta das eleições, o Diogo Oliveira, que era ministro do Planejamento, vai assumir o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O novo ministro que assume, ele é simpático às causas nordestinas?
Eu não posso falar pelo novo ministro, mas eu tenho certeza que ele não pode virar as costas para o setor agrícola do Brasil, né? Seja de que região for. Né? Então, e obviamente o Nordeste, como a região com o maior número de estados, com uma pecuária e uma produção vegetal muito diversificada, né? Passando por frutas, grãos, né? Obviamente nenhum ministro em sã consciência pode abrir mão desse setor que vem carregando a economia do Brasil nas costas. Então, não temos proximidade com o ministro, mas certamente assim que ele assumir e tomar pé das suas funções, nós vamos procurá-lo para interagir como fazemos com todos os ministros do governo e de todos os governos.
E até para que fique o ouvinte bem esclarecido, o novo ministro será Esteves Colnago. Senhor Daniel, muitos produtores reclamam também da falta de segurança no campo. Em relação a esse fator, qual ideia seria mais apropriada para ser aplicada?
Olha, essa é uma pauta prioritária para o nosso sistema hoje. Hoje, se nós formos elencar os grandes problemas do nosso setor, a segurança está como o maior problema. Nós já tivemos problema de insegurança jurídica no Código Florestal, trabalhamos nosso sistema CNA e federações muito forte nisso, tivemos muito problema de insegurança, de invasão, de demarcações de terra, já tivemos problemas grandes de legislação trabalhista, que agora está amenizada com essa nova legislação trabalhista, a CNA trabalhou muito forte nisso, agora a pauta é a segurança. É um problema de todas as propriedades rurais do Brasil, desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas, independente de tamanho, você tem problemas de ladrão de galinha e ladrão de colhedoras de R$1 milhão e ladrões que carregam 3 carretas de boi de madrugada sem os empresários e suas famílias poderem fazer nada, porque nós somos refém da distância dos aparatos de segurança. Então existem alguns modelos, né, com uso de drones, com grupos de WhatsApp, com apoio de patrulha rural, e a CNA pretende desenvolver um grande debate para propor soluções e cobrar das autoridades públicas, e aí passa por todos os setores, municipal, estadual e federal, para que resolva isso. Nós não podemos estar nas nossas propriedades sem autorização para ter uma arma, esperando o ladrão e o bandido chegar para roubar tudo que nós construímos durante anos e anos da nossa vida, colocando as nossas famílias em segurança. Muitos proprietários, por exemplo, estão deixando o seu negócio por inviabilidade de segurança. Nós não podemos, temos que abrir um debate sobre isso e propor soluções executivas viáveis. Essa é a nossa meta para esse ano.
Para concluir com o senhor, até a proposta, né, de que recentemente, né, todos tomaram conhecimento das medidas de taxação determinadas pelo governo Trump, com relação ao Brasil, a nossa área da agricultura e da pecuária, sofreu muito, senhor Daniel?
Essa questão de inviabilização financeira do governo, seja ele estadual ou federal, é um problema estrutural. Nós precisamos definitivamente diminuir o gasto com a máquina pública para que sobre recursos para que os governos apliquem em infraestrutura, em segurança, em educação. Taxar, sobretaxar o setor produtivo para resolver um problema de ineficiência operacional da máquina do governo, não é uma boa solução para um país que quer crescer. Então, eu acho que as reformas, em termos fiscais, seja de previdência, seja a negociações com o setor funcionalismo público, precisam ser feitas para que o dinheiro arrecadado pelo governo federal não seja gasto todo dentro do governo. Né? Nós precisamos ter recursos para gastar com o Brasil, para que o Brasil consiga continuar crescendo.
Daniel Carrara, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no programa e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço à população de Caruaru. O programa Nova Manhã, estamos sempre à disposição para contribuir aí com o Estado de Pernambuco, liderado a nossa federação aí pelo presidente Dr. Pio Guerra.